Então diz assim o Senhor, livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 2. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei, que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Versículo 10. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração, e disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções... Escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo, você quer 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou peste a Israel, desde amanhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei e é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Versículo 22, então Araúna disse a Davi, que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos animais para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei e acrescentou, que o Senhor, seu Deus, aceite sua oferta. Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, e calabasubi, arraia serebicanda, labarraia serebicanda, mastre cheias, Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Chegou a hora, Senhor, Pai, de ouvirmos a Tua voz, Senhor. Chegou a hora de sermos edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fala conosco então, Senhor da glória, Pai. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, coloca sobre a minha vida agora o Teu óleo precioso, Senhor. Abre, Senhor, os meus ouvidos, Senhor, para que eu ouça a Tua voz santa, Senhor. Ó Deus, se move nos meus lábios, Senhor, para que as minhas palavras sejam as tuas palavras agora, Senhor. Anula, Senhor Pai, ó Deus, os meus pensamentos, as minhas emoções, Senhor, agora eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem triste, né, da vida de Davi. Davi já era rei de Israel há algum tempo já e já tinha vencido inúmeras batalhas. E em determinado momento, Davi chamou seu general, que chamava Joabe, e pediu para Joabe fazer um censo no meio do povo, para contar ali quantas pessoas tinham ali na nação de Israel. E Davi usou um termo aqui, né? Davi usou um termo bíblico, que aparece várias vezes na Bíblia, inclusive, quando ele falou, vá e faça o recenseamento de Dan até Berseba. Né? Dan era a primeira cidade do norte e Berseba era a última cidade do sul de Israel. Né? Como a gente fala aqui do Waipoca ao Chuí, né? Ele também falava desta forma, simbolizando ali que todo o povo de Israel deveria ser recenseado. E Joabe não concordou com o rei e falou assim, mas por que você está pedindo isso? Qual é o motivo de você pedir que se faça esse censo? Que Deus multiplique em 100 vezes aqui a quantidade de pessoas que habitam em Israel. E Davi, ele insistiu e mandou ali com que seu general fizesse esse censo. E a Bíblia diz que quando, né, Joabe voltou dizendo ali a quantidade de pessoas que existiam, né, mais de 1,5 milhão de pessoas existiam ali, só de soldados, fora as mulheres, fora as crianças, pessoas abaixo de 20 anos, né? E quando Joabe deu essa notícia, Davi percebeu a grande loucura que ele tinha cometido. E por que Davi, ele pediu para que Joabe fizesse um censo? E por que Joabe, quando voltou, ele somente relatou a Davi, né, a quantidade de homens guerreiros que existiam ali à disposição do rei de Israel, de Davi? Simplesmente porque Davi, irmãos amados, se ensoberbeceu em relação ali ao seu reino, se ensoberbeceu em relação ali à quantidade de pessoas que existiam ali, e Davi, possivelmente, ele desejava o quê? Conquistar, né, nações além daquela que Deus havia estabelecido, por isso que Joabe veio trazendo ali a informação a respeito dos homens de guerra. Possivelmente Davi tem encomendado especificamente essa informação. Fazer um censo em Israel não era proibido, irmãos, porque, sabe, Deus, né, ordenou a Moisés que fizesse um censo, né, o livro de Números chama Números, inspirado ali na contagem, né, dos habitantes de Israel, de cada tribo. Então, não era algo assim que não se poderia fazer. Mas Deus estabeleceu também uma ordem ali a Moisés, dizendo assim, toda vez que você fizer um censo, cada pessoa que for contada deverá pagar um imposto. E deverá pagar um imposto, né, de louvor e agradecimento a Deus pela sua vida que existe. E Davi ignorou completamente essa situação, né, e Davi trouxe um medo terrível em relação ao povo, né, achando que teriam que pagar ali esse imposto estabelecido por Deus na lei de Moisés. E Davi, né, percebeu que os seus sentimentos e aquilo que ele tinha feito em relação às coisas que são de Deus foram loucura. E por que foram loucura? né? Job contou 1,5 milhão de soldados, né? Em determinado momento, né? Deus, né? No passado, antes, muito antes do reinado de Davi, Deus levantou Gideão para uma batalha ali junto aos medianitas, e Gideão tinha levantado 32 mil soldados. Gideão tinha 32 mil soldados à sua disposição, e Davi tinha 1,5 milhão. E a Bíblia diz que quando, né, Gideão ali começou ali a planejar ali a guerra contra os midianitas, Deus se chegou até Gideão e falou assim: olha, tem muitos soldados. Tem muitos soldados aí à sua disposição. Pergunte quem está assustado ou com medo e mande eles embora. E Gideão foi e perguntou ali àqueles soldados: quem tem medo? E dos 32 mil, 22 mil foram para casa. Sobraram 10 mil soldados à disposição de Gideão para Gideão guerrear. E o Senhor veio até Gideão e falou assim para ele: Gideão, tem muitos soldados ainda para guerrear, né? Peça que os soldados ali, né, bebam água no ribeiro, e todos aqueles que lamberem a água como um cachorro, você mande de volta para casa. E todos aqueles que se ajoelharem e pegarem a água para beber nas mãos, esses são os soldados que você vai guerrear. E aí, irmãos, de 10 mil soldados sobraram 300. 300 para ir à batalha contra os midianitas, e a Bíblia relata que aonde os midianitas estavam acampados, eles pareciam como gafanhotos. Tal era a quantidade de soldados que eles tinham. E Gideão ficou com muito medo. Gideão olhou aquela situação e falou assim: 300 homens para lutar contra, né, um exército todo de milhares de pessoas. E Gideão ficou com muito medo, e o Senhor chegou para Gideão e falou assim para ele: você está com medo, né? Então desce até o acampamento dos midianitas e ouça ali o que você vai ouvir, né? E você perderá esse medo. E lá chegando, Gideão ouviu uma conversa de dois soldados, né, onde um soldado dizia que ele teve um sonho e que eles seriam destruídos, e o outro soldado disse assim: esse sonho significa que Gideão vai nos matar a fio da espada. A partir daí, Gideão perdeu o medo para a batalha. Então, Deus, irmãos amados, venceu a batalha com 300 homens. Deus fez com que o povo de Israel lutasse com 300 homens, e Deus disse a Gideão por quê. Ele falou assim: olha, vocês vão com esses homens, com esses 300 homens, para que ninguém diga que vocês venceram a batalha pela quantidade de soldados que vocês tinham, mas vocês venceram a batalha pela providência do Deus vivo. E Davi já tinha tido inúmeras experiências com Deus, e ainda assim, né, ele cometeu esse erro terrível, né, de tentar, sabe, concluir a força e o poderio do seu exército pela quantidade de pessoas que eles têm. Isso, irmãos, é muito interessante, porque na nossa vida, quantas vezes nós vamos nos apegar, sabe, colocando na nossa frente uma fé, e uma fé em coisas naturais. Às vezes nós concluímos que nós devemos fazer determinada coisa, ou nós devemos praticar determinada atitude, se determinada situação acontecer na nossa vida. Ah, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Quando, na verdade, irmãos amados, a nossa fé tem que estar sempre em Deus. A nossa fé tem que estar naquilo que o Senhor, Ele estabelece, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor manda. Porque o Senhor que controla todas as coisas, independentemente da força do homem, ou independentemente da autoridade que o homem tem, Deus é que comanda todas as coisas. Sabe, Deus pode dar uma ordem a um juiz, para que o juiz dê uma sentença. Deus pode dar uma ordem de cura, como deu a ordem de cura ali, né, para a pessoa que a Fabiana citou aqui na igreja, no seu testemunho. Nós, irmãos amados, temos que acreditar nisso, porque senão nós vamos viver uma vida natural neste mundo, né? E viver naturalmente neste mundo é viver uma vida vazia, é viver uma vida sem fundamento, uma vida sem alicerce, e uma vida onde nós não vamos nunca conseguir conquistar tudo aquilo que nós almejamos, porque nós precisamos dos milagres de Deus. Nós precisamos dos milagres de Deus para vivermos nesse mundo, né? Sentindo a presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Se nós não exercermos o nosso papel, a nossa fé, né, neste mundo, nós jamais vamos conseguir alcançar Deus. Nós jamais vamos conseguir ouvir a voz de Deus e nós jamais vamos conseguir alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas neste mundo. A carnalidade do homem faz com que o homem se afaste de Deus, irmãos. O homem jamais vai conseguir alcançar a Deus tendo uma fé em circunstâncias naturais neste mundo, porque aí é muito fácil, né? Aí, né, se tornaria muito fácil, e independentemente das coisas naturais, né? Eu lembro uma frase do próprio Ayrton Senna, né? Todo mundo conhece o Ayrton Senna aqui, né? Onde o Ayrton Senna, ele era cristão, né? E ele disse assim, certa vez numa entrevista, que o homem é um ser insignificante, que ele não controla absolutamente nada na sua vida, né? Algo que está de pé, amanhã está no chão. E algo que está no chão, amanhã está de pé. E assim mesmo as nossas vidas, irmãos. Quantas vezes nós nos achamos seguros de determinada coisa e de repente vem um vento de um lado para o outro e tudo aquilo que parece que estava seguro se transforma em algo completamente inexistente da nossa vida. Porque realmente nós dependemos de Deus e quando Deus trabalha, né, nós somos abençoados e algumas vezes Deus trabalha nas nossas vidas, né, de forma trazendo coisas ruins na nossa vida, deixando acontecer coisas ruins na nossa vida, para que nós compreendamos e entendamos que nós somos dependentes dele. Jesus falou: sem mim vocês nada podem fazer. E nós devemos sim, irmãos, praticar, sabe, essa dependência de Deus. É óbvio que nós, né, não podemos ser preguiçosos nas nossas atitudes, mas nós devemos entender que nós somos insignificantes, que nós não controlamos nada na nossa vida, não controlamos nem o dia de amanhã na nossa vida, não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Não sabemos, né, se nós vamos estar vivos no dia de amanhã, não sabemos se nós vamos, né, sofrer alguma situação assim dramática ou difícil nas nossas vidas, ou se nós vamos receber um grande milagre, né, algo de Deus fabuloso nas nossas vidas, para que transforme algo, né, sobrenatural, de forma sobrenatural, e vivamos ali algo impossível, né? Algo que era extremamente improvável, e Deus muitas vezes faz para mostrar, inclusive, a sua presença nas nossas vidas. A glória de Deus é manifesta no homem, e a glória de Deus é Jesus, e Jesus, ele se manifesta nas nossas vidas com milagres, com seus cuidados maravilhosos. Jesus se manifesta nas nossas vidas, nos conduzindo por um caminho que nós devemos ir, né? E como é terrível, irmãos, o homem acreditar em si mesmo. O homem acreditar no seu intelecto. O homem acreditar na sua força. Como é terrível o homem acreditar em circunstâncias, né, na sua vida, que rodeiam a sua vida, né? Acreditando que ele tem autoridade, né, para viver aquilo que ele deseja neste mundo, quando na verdade, né, nós vivemos neste mundo segundo a permissividade de Deus e a vontade de Deus. Né? A Fabiana, no seu testemunho aqui, contou claramente que ela foi surpreendida por um problema. Né? Foi surpreendida por um problema. Né? E recebeu de Deus a graça maravilhosa do Senhor, né? Segundo o seu testemunho maravilhoso. E assim a nossa vida, né? As circunstâncias nos rodeiam, e quantas vezes as surpresas vêm para que nós, sempre com um objetivo, né? De que a bênção de Deus seja estabelecida na nossa vida, ou que a nossa fé aumente, ou que determinada circunstância faça com que nós mudemos o rumo da nossa vida, ou que nós mudemos o rumo, a trajetória da nossa história. Né? E a Bíblia diz assim, né? Que aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E a forma que nós devemos exercitar para nos mantermos de pé, irmãos, é vivermos ao lado de Deus, que nos segura, que nos sustenta. É vivermos ao lado de Deus, que nos conduz por um caminho de vitória. Por um caminho de vitória, irmãos. Porque, né, só tem vitória aquele que luta. Né, e nós não vamos evitar que nós tenhamos que lutar neste mundo para alcançarmos as vitórias e jamais alcançarmos derrotas, porque o nosso Deus nunca foi derrotado. Nosso Deus nunca foi derrotado. Satanás achou que quando Jesus morreu na cruz e foi rejeitado pelo seu povo, ele tinha, né, sido derrotado. Quando na verdade a vitória de Deus, né, o restabelecimento do plano de Deus na criação do homem estava acontecendo justamente ali, numa situação onde Satanás achava que, né, tinha alcançado a vitória em relação a Jesus, quando na verdade Deus estava promovendo, né, a restauração do projeto original do homem através de uma obra de Jesus. Deus jamais é derrotado e Deus jamais deixará com que um pensamento seu ou uma vontade sua não se cumpra. Não se cumpra. A Bíblia diz aqui que Davi, então, percebeu a loucura que ele tinha feito, né? Ele percebeu a loucura, eu creio, quando ele viu assim, né? Quando ele ouviu de Joabe, olha, você tem, né? 1.500.000 soldados. Acho que Davi, ele olhou assim e falou assim, o que isso significa, afinal? Que importância isso tem? Que importância isso tem para o reinado do rei, para o reinado de Davi? Que importância teria se ele tem 1.500.000, se ele tem 1 milhão, se ele tem 100.000, se ele tem 200.000? Que importância tem isso para um rei que tem um Deus que é todo poderoso, que batalha as nossas batalhas, que batalha aquilo, né, que ele estabelece para que nós alcancemos? Deus luta as nossas batalhas. Quantas vezes Deus põe a mão no peito do diabo e fala, basta, chega, né? Você não vai agir, você não pode fazer. Assim como ele fez com Jó. Satanás apareceu diante de Deus lá e falou assim, né? Deus falou, olha meu servo Jó ali, como ele é fiel. E Satanás falou assim para ele, também você dá tudo para ele, tira dele aí essas coisas todas aí, você vai ver se ele vai te cultuar, te adorar e ser fiel a ti. E Deus falou assim, pode fazer, só não tire a vida dele. Ou seja, um limite, Deus estabeleceu um limite para Satanás. Embora Satanás quisesse fazer, ele não poderia fazer, porque existia um limite de ação para aquela obra que Satanás estava fazendo. Assim é nas nossas vidas, irmãos. Deus estabelece limites às trevas. Até aqui você vai, até aqui você não pode ir. né? A partir daqui você não pode ir, né? Deus estabelece ali sobre as nossas vidas o poder da palavra dele, que são os limites de Satanás para as nossas vidas, né? Deus estabelece o poder dele sobre nós, né? Dando-nos autoridade sobre as terras, as trevas, quando Jesus falou: eis que eu dou autoridade a vocês, eis que eu dou autoridade a vocês para vocês pisarem serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá causar algum dano a vocês. Ou seja, Deus estabeleceu, Jesus ali lhe disse e falou assim: olha, a verdade é essa, a história é essa, né? Em relação ao seu inimigo. Então nós precisamos de espadas, lanças, escudos? Não, nós precisamos do poder de Deus, que é a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse através do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, dizendo, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e poderes das trevas que militam nas regiões celestiais. E Deus disse, Deus ensinou todos os escudos, né, todas as armas, toda a armadura que nós devemos ter de forma espiritual, e a única arma de ataque que Deus disse foi que nós deveríamos usar a palavra de Deus, a espada do Espírito. A espada do Espírito, a única arma de ataque que Deus nos deu contra as trevas foi a espada do Espírito. E Deus disse: e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Deus deixou claro muitas coisas para as nossas vidas, né? Mas muitas vezes as pessoas, elas, né, elas desejam se cercar de tudo aquilo que tem, de tudo aquilo que acham que vai trazer segurança para as suas vidas, quando na verdade a grande segurança vem de Deus, né? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. É lógico que nós temos que fazer o nosso papel. Davi, né, aqueles 300 soldados que ficaram ali na batalha de Gideão, ou o exército de Davi nas suas batalhas, eles tinham que ter espadas, escudos, armaduras para vencer os seus inimigos. Isso faz parte das atitudes que nós devemos tomar na nossa vida, ou seja, nos precaver, né? Ou seja, vigiar, né? Ou seja, fazer tudo aquilo que nós podemos, mas a nossa confiança não está naquilo. A nossa confiança não está na armadura, a nossa confiança não está no alarme, a nossa confiança não está na cerca, a nossa confiança está em Deus que guarda. Mas nós temos que fazer tudo isso. Por quê? Aquilo que nós podemos, que faz parte da orientação de Deus, a vigilância. Mas a nossa fé não está naquilo. Nós temos que fazer porque faz parte da orientação de Deus para as nossas vidas, que é a vigilância. E é muito complicado, sabe, para algumas pessoas conseguirem separar a fé no objeto da fé em Deus. Porque algumas vezes elas acham que provar a sua fé é não colocar o objeto, ou não fazer aquilo que, né, nós devemos fazer. Você não sai da sua casa, você não veio, né, para o culto hoje e deixou a porta da sua casa aberta, né? Você foi lá e fechou a sua porta e possivelmente trancou a sua porta, né? Por quê? Porque se você deixasse a sua porta aberta, né? Você trancar a sua porta não demonstra uma falta de fé em Deus, demonstra a vigilância que você tem que tomar, né? Para que a sua casa não seja invadida por ladrões ou por bandidos, sob pena de você deixar a porta aberta e você estar tentando a Deus. Conforme, né, Satanás no deserto ali tentando Jesus, ele falou assim: olha, salta daqui. Satanás levou ele para um alto lugar e falou: salta daqui, porque Deus dará ordens aos seus anjos para que te guardem. E Jesus falou simplesmente a ele, falou assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então existem circunstâncias nas nossas vidas e que nós temos que praticar atitudes, né? Mas a nossa fé não está naquilo que nós praticamos. A nossa fé está em Deus. A nossa fé está em Deus. Eu já falei aqui, lá em São Paulo, eu morava numa casa assim, né, que era na rua, assim, né? E como muitas pessoas moram, e eu sabia que Deus colocava ali dois anjos na frente do portão da minha casa. Quando eu saía para fazer a obra do Senhor, e voltava, saía de tarde, voltava, de domingo saía à tarde, e voltava meia-noite e meia, e Deus estava ali estabelecendo tudo aquilo que ele tinha que estabelecer para que houvesse ali paz e alegria naquele lugar. Então, irmãos, quando Davi percebeu o grande erro e o significado, né, de ter 1,5 milhão de soldados, né, que para Deus isso não significava absolutamente nada, ele percebeu o grande erro que ele tinha cometido e pediu perdão a Deus. Ele falou assim: fiz grande loucura, Senhor, fiz grande loucura, me perdoa, Senhor, porque eu fiz grande loucura. Olha as palavras do rei Davi quando ele percebeu aquilo que ele tinha feito, e ele percebeu e ele sabia que Deus viria ali para cobrar aquela atitude do rei Davi. Uma atitude louca, né? Uma atitude, segundo as próprias palavras dele, uma atitude sem sentido, que gerou, obviamente, grande medo e temor da população de Israel, e que gerou também ali uma insatisfação tremenda do seu general e possivelmente dos soldados que fizeram aquele censo sobre Israel. E aí Deus veio através de um profeta. Deus veio através de um profeta e falou assim: olha, Davi, escolhe aí três coisas. Escolhe uma das três coisas que eu vou lhe oferecer. Deus mandou o profeta falar isso e ele disse: você quer 7 anos de fome na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga a resposta que devo dar ao que me enviou. E Davi, ele sabia que todas essas três opções que Deus havia dado a ele gerariam sofrimento e morte. Não existiria chance de Davi escolher ali uma das três opções, né, que não houvesse ali grande sofrimento para o povo de Israel. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra. Obviamente, irmãos amados, que Davi olhou a circunstância, eu penso, e ele mesmo falou assim: bom, os meus inimigos vão me perseguir, eles podem me matar. Né? Ele deve ter pensado assim: os sete anos de fome vão trazer grande angústia por um grande tempo. E ali ele escolheu, né, a peste, que justamente iria demorar 3 dias. Quantas vezes, irmãos amados, os valores que estão sobre a nossa vida estão invertidos, porque Davi falou assim, olha o que Davi falou, né? Estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Eu penso, irmãos, que Davi foi extremamente egoísta quando ele pensou dessa forma, porque Deus tinha poder de livrá-lo também. Deus tinha poder de livrar da vida à morte, Deus tinha poder de livrar Davi das maldades dos seus inimigos. Deus tinha poder para fazer qualquer coisa. E Davi, na verdade, ele deixou nas mãos do Senhor as duas outras opções que traziam o quê? Né? Destruição para o seu próprio povo. Né? Destruição para o seu próprio povo. E ali, quando o Senhor Deus estabeleceu o juízo sobre a escolha de Davi, a Bíblia diz que morreram 70 mil homens numa peste de um dia. Imagina 3 dias. E Davi ali, ele ficou extremamente arrasado com aquela situação. E a Bíblia diz, olha que interessante, irmãos, a Bíblia diz que, né, quando o anjo, porque Deus deu ordem, assim como ele mandou fazer o censo de Dan até Berseba, ou seja, em toda a nação de Israel, né, Deus ordenou que houvesse peste de Dan até Berseba. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, o anjo que trouxe, né, aquela peste, o anjo se achegou a Jerusalém com uma espada nas mãos para destruir ali também, para chegou até a cidade santa. E a Bíblia diz que Davi viu o anjo. Davi viu o anjo com a espada estendida e Deus falou assim: olha, basta, cesse. Falou para o anjo: pare aí. E a Bíblia diz que o anjo estava num lugar, né, ali na propriedade de um homem chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu sempre esqueço esse nome, Araúna. E o anjo estava ali num lugar na eira de Araúna, ou seja, eira, irmãos amados, é um local assim que é um local onde normalmente a terra é muito rígida, onde se secam ali frutos, alimentos, vegetais, é um lugar onde os alimentos ali são expostos ao sol para secar, né? Então, você já ouviu assim o termo, né, sem eira nem beira? Né? Sem eira nem beira é uma pessoa muito pobre, né, que não tem aonde, né, fazer ali o tratamento dos seus alimentos, né. E, irmãos amados, e aí o profeta veio e disse a Davi que ele deveria ali criar um altar ali para oferecer holocaustos ao Senhor. E o holocausto, irmãos, o holocausto eram sacrifícios, né? E o holocausto, ele simbolizava o quê? Né? A remissão, o perdão. E Davi deveria ir até aquele lugar onde ele viu aquele anjo, para fazer ali um altar e fazer ali um sacrifício, para que Deus pudesse cessar ali da peste que estava estabelecida sobre a nação de Israel. E Davi foi ali até aquele lugar que pertencia a Araúna, e Davi disse que ele deveria fazer um sacrifício ali, e Araúna ofereceu os bois. Araúna ofereceu o lugar, Araúna ofereceu os bois, e Araúna ofereceu a lenha para o holocausto, e Davi falou: não, eu vou comprar de você pelo que vale este terreno, porque eu não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. E eu creio que é um exemplo para as nossas vidas, irmãos, porque o holocausto simboliza a adoração. Tanto é que Davi, a Bíblia diz que Davi, né, ele ali, né, ofereceu ao Senhor, fez o altar e ofereceu holocaustos ao Senhor e ofereceu ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas eram ofertas de adoração, louvor e agradecimento a Deus. Então Davi estava ali com um espírito extremamente adorador, querendo oferecer e se redimir verdadeiramente daquilo que ele tinha praticado, né? E quantas vezes, irmãos amados, nós temos que oferecer ao Senhor realmente o nosso espírito de adoração, nosso espírito de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo, pelo manifestar do seu Espírito Santo nas nossas vidas, né? Quantas vezes Deus requer isso de nós, para que nós façamos para Ele. E nada do que nós fazemos para Deus não tem um custo, irmãos. Nada do que você oferece verdadeiramente a Deus não tem um custo. Porque para nós oferecermos o nosso tempo para Deus, nós temos que abrir mão, né, de algo que nós fazemos nesse tempo. Todas as vezes que nós buscamos a Deus em adoração, muitas vezes nós temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, quantas vezes sentimentos de dor, para que nós possamos oferecer ao Senhor aquilo que Ele merece para as nossas vidas. Nós jamais conseguiremos nos aproximar de Deus, irmãos, sabe? Não abrindo mão de algumas coisas das nossas vidas. Em primeiro lugar, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós tivemos que abrir mão de diversas coisas nas nossas vidas. Coisas que já não tinham mais sentido, coisas que talvez eram muito fortes ainda, mas que nós deixamos de lado porque nós queríamos ter um contato pessoal e forte com Deus nas nossas vidas. O homem tem que abrir mão, irmão, tem que abrir mão, irmãos. Tem que abrir mão dos seus sentimentos, dos seus valores. O homem tem que abrir mão, né, para viver os valores de Deus e dos sentimentos de Deus. E não haverá perda a você, muito pelo contrário, haverá ganho, porque você viver segundo os seus sentimentos, segundo, né, ali, né, o seu intelecto, com certeza as coisas, elas em algum momento darão errado. Porque o homem é falho, o homem não tem sabedoria suficiente para enxergar o mundo espiritual que nós vivemos e para agir segundo esse mundo espiritual. No intelecto do homem, na sabedoria do homem, na força do homem, o homem não consegue vencer o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual rege o material, e se nós estivermos distantes de Deus, nós vamos estar cegos para este mundo e sem força para lutar neste mundo. E as coisas, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século. Todas as vezes que nós nos afastamos do rei de toda a terra, o príncipe deste século começa a atuar e agir nas nossas vidas de forma mais efetiva, né? E às vezes, trabalhando de forma assim minuciosa e lenta, né? Trazendo a frieza espiritual, trazendo a falta de fé e trazendo ali desejos que não são os desejos que Deus gostaria que nós tivéssemos. O homem é um ser, irmãos amados, é um ser terrível. Depois que Satanás convenceu o homem a desobedecer Deus, ele se transformou num ser que deseja terrivelmente o pecado, que deseja terrivelmente as coisas que são deste mundo, né? Gerando, né, o homem que deixa-se levar por esses sentimentos, acaba o quê? Esquecendo de Deus e colocando Deus em terceiro, quarto, quinto, décimo, centésimo lugar na sua vida, deixando, né, de cumprir a própria palavra de Deus, quando Deus diz que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas significa honrar Deus nas nossas vidas acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Mas o homem é expert de errar isso. O homem é expert, sabe, de se afastar de Deus. O homem é expert, sabe, em viver as coisas deste mundo em detrimento das coisas que são de Deus. Você não pode viver as coisas deste mundo em detrimento das coisas que são de Deus. Você vive primeiro Deus, depois você vive as coisas que são do mundo. Essa é a regra. É isso que Deus estabeleceu, irmãos. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar. E ainda que você queira mudar, ainda que você não aceite, ainda que você ache bobagem, não tem como você mudar essa lei de Deus, essa regra estabelecida pelo Senhor. Não tem como você mudar. Sabe? Mas as pessoas insistem em praticar a mudança. em gerar na sua vida coisas que não são as coisas que são de Deus, né? Então que você nesta manhã, eu vou interromper, irmãos, porque nós temos algumas coisas a fazer ainda, que você nesta manhã, você sabe, perceba os erros que você anda cometendo na sua vida espiritual. Né? Às vezes a pessoa acha que não está pecando, mas está errando. Né? Como Davi errou, né? Como Davi, né, colocou na sua frente ali, dando importância a algo extremamente natural, quando o nosso Deus, ele age, né, no natural e no sobrenatural. E Davi se esqueceu, como o homem se esquece daquilo que Deus já fez na sua vida. Davi se esqueceu daquilo que Deus fez através de Gideão, né, com 300 homens. E nós, sabe, irmãos, nós temos que formar uma igreja, e não estou falando da igreja Cristo é Paz, nós temos que formar uma igreja, sabe, irmãos, que tem fé verdadeira no Senhor e que vive segundo a palavra do Senhor, porque jamais haverão perdas. Deus jamais vai querer que você, sabe, sofra neste mundo, muito pelo contrário, quanto mais nós honramos Deus, mais honra Deus nos dá. Mais honra Deus nos dá. E você, não confie em você mesmo. Sempre peça a misericórdia de Deus, porque quanto mais alto nós estamos, maior é a queda. Quando nós nos afastamos do Senhor, maior é a queda. Sabe, e o homem às vezes ignora tudo isso. E eu vou dizer para você mais uma vez, o homem é insignificante. Ele não sabe aquilo que pode acontecer daqui a um segundo na sua vida. E quantas situações terríveis acontecem nas vidas para que essa vida possa se voltar ao Senhor. Não importa aquilo que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Porque Deus vai querer te salvar. E se Ele tiver que fazer coisas ruins na sua vida para que isso aconteça, Ele vai fazer. Então você vigie, esteja atento para que você viva as grandes coisas que são de Deus neste mundo. Davi gerou grande sofrimento para a nação que ele dirigia. Que você seja um agente de bênçãos pelas suas atitudes sábias e não um agente de destruição pelas suas atitudes loucas, conforme o próprio Davi entendeu o que ele tinha feito. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Senhor. Deus que estabelece todas as coisas, Senhor, e Deus, Senhor da glória, que, Senhor da glória, formou o homem, Senhor. Deus que conhece essas vidas, Senhor. Deus que sabe, Senhor, aquilo que está acontecendo nas suas vidas, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa agora com o Teu poder, Senhor. Clarifica a mente do Teu povo, Senhor. Ó Deus, estabelece, Senhor, da glória, força e poder agora, para que este povo, Senhor, vença as suas lutas, Senhor, da glória, Pai. Não importam as circunstâncias, Senhor, de toda a terra, porque Tu és aquele, Senhor, que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, vimos aqui, Senhor da glória, Pai, um único anjo, Senhor da glória, Pai, fez, Senhor, de toda a terra, Pai, acontecer algo terrível para mais de 70 mil pessoas ali no meio do povo de Israel, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor da glória, Pai, que, Senhor da glória, Pai, Tu envie, Senhor, ordens aos Seus anjos agora para que tragam a bênção para este povo, Senhor. Resgata, retira, Senhor, da glória o mal, Senhor, da glória, Pai. Retira, Senhor, de toda a terra tudo aquilo que oprime, tudo aquilo, Senhor, de toda a terra, Pai. Ó Deus, que traz, Senhor, da glória, aquilo que não é o desejo do Teu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá sabedoria. Sabedoria e entendimento a estas vidas, Senhor, para que eles possam viver a plenitude do Teu Espírito, Senhor, e possam viver a graça do Teu poder, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo mais uma vez este povo, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu abençoo estas vidas, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Glórias ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus seja louvado.